Meu caro deputado Santini, bom dia.
Bom dia, Debar, bom dia, nossos ouvintes. Prazer muito grande poder estar aqui hoje, no dia mais importante da nossa república, nosso país, que é a escolha do nosso futuro presidente da república, o condutor aí do processo que vai nos levar aí pelos próximos 4 anos em nível federal e em nível estadual também.
Já havia se deparado com uma eleição da forma como se apresenta essa, tão acirrada, tão polêmica?
Que eu lembre, o mais próximo que a gente teve disso, pelo menos do período que eu me lembro, foi na eleição que nós tivemos lá com o Collor de Mello, quando deu a eleição do...
Então, a primeira eleição, ele e o Lula.
Ele é o caçador de Marajá.
Caçador de Marajá.
Que era uma eleição bastante, bastante conturbada também, que eu me lembro. Depois daquilo, eu não tenho lembrança de nós termos vivido um processo tão polarizado, da forma como nós vivemos, e também tão agressivo, de ambos os lados. Um desrespeito total aos eleitores, um desrespeito total àqueles que esperavam nos debates encontrarem propostas. De ambos os lados, não houve sequer uma tentativa de demonstrar qualquer tipo de estratégia para governar o país. Eram ataques e ataques, ataques e contra-ataque. Foi muito triste para quem trabalha com política, para quem valoriza.
Nos debates, pouco se falava em propostas, muito mais ataques. Aliás, uma situação que aconteceu, inclusive, aqui no estado.
Foi um clima muito, muito chato. Eu penso que se mantivermos neste tipo de clima eleitoral as próximas eleições, nós teremos cada vez mais um número de abstenção e de votos nulos maior do que nós tivemos nessa última eleição, e a tendência é que as pessoas se afastem.
Acaba afugentando o eleitor.
Acaba perdendo o interesse. Não há ambiente tóxico de discussão que mantenha as pessoas por muito tempo dentro do mesmo local. Pode observar, quando você está num campo de futebol e começa a disputa de torcida, a briga, acaba perdendo o público quando se perde o respeito, quando se começa as agressões pessoais, as agressões físicas, acaba perdendo. Você vai para um ambiente familiar, dentro de um grupo de WhatsApp de família, quando começa a se perder o respeito entre os participantes, da mesma forma acabam saindo aqueles que não querem vivenciar naquele ambiente tóxico, como eu disse. E ele, na política, está acontecendo muito isso, que é muito triste para a gente, para as próximas gerações que estão vindo aí. A gente tem que vender a esperança, tem que mostrar que vale a pena discutir, sim, que a gente precisa discutir política, mas sempre respeitando a opinião dos nossos adversários, dos nossos oponentes, sem querer impor a nossa verdade. Que cada um tenha maturidade suficiente para saber o que melhor lhe representa na eleição.
O que me chamou a atenção em nível nacional, deputado Santini, o fato de não ter surgido, ninguém ter aproveitado o espaço aberto para criar uma terceira via. Já de antemão, se vivia um clima belicoso, uma coisa assim muito pesada, e ninguém, mas ninguém mesmo aproveitou para entrar ali como uma terceira via.
Não se viabilizou nenhuma candidatura que pudesse deixar uma expectativa de crescimento. Ficou muito polarizado, isso já era previsto lá no cenário nacional, quando a gente conversava com os partidos, não haverá terceira via, a eleição vai ser entre os dois candidatos e não adianta que não vai se criar. A gente até achou que não tinha como não aparecer a terceira via, mas de fato acabou se consagrando isso em nível nacional.
Agora, sei lá se exagero no sentimento que norteia o repórter, eu temo pelas consequências depois do resultado sacramentado, tal o clima acirrado que se criou, tal a rivalidade, eu temo pelo pior.
Eu acho que vai depender muito agora da sabedoria das pessoas de entenderem os resultados, aqueles que forem derrotados efetivamente nas urnas, que tenham a compreensão de que foi um processo de escolha democrático. E aqueles que ganharem, eventualmente sejam os vencedores, que não transformem aquilo num processo de inquisição, de caças bruxas, de vingança, que saibam, que tenham maturidade, que tenham grandeza para sentar, para conversar, para dialogar, para fazer as coisas seguirem avançando ou que se caso aconteça alguma transformação, alguma mudança de rumo da navegação, que seja sempre pelo melhor para o Estado e para o país, que não seja aquela coisa de caça às bruxas, de agora vamos eliminar, vamos exterminar, vamos acabar. Isso nunca funcionou, nunca vai funcionar, e se alguém imagina que vai conseguir fazer qualquer tipo de movimento, de reação, que olhem o que aconteceu com o Roberto Jefferson, que tentou fazer um processo de chamamento à nação, reagiu de forma muito, muito, muito equivocada lá naquele episódio dos policiais, e ninguém foi ao socorro dele. Ninguém levantou um dedo sequer para fazer o que ele propunha ali, que era se levantar toda a nação contra a prisão dele, que ele imaginou talvez que fosse, quem sabe, um Leonel Brizola, né, no momento da legalidade, uma coisa desse tipo. E efetivamente não existe mais, eu acho que clima não existe mais, disposição das pessoas de fazerem qualquer tipo de ação nesse sentido.
Exatamente. Agora me surpreendeu aqui também no estado, eu não imaginava que pudesse ficar num clima assim também tão pesado.
Para cada ação é uma reação.
Uma reação.
Não há como se manter um nível se você começa a atacar ou sofrer ataques. E aqui vale para os dois, vale para ambas as candidaturas. Eu acho que é extremamente importante que, terminado esse processo, nós que vamos ter que ir lá no Parlamento Gaúcho agora ajudar a governar o Estado, independente de quem seja o vencedor, temos um papel de muita importância para que a gente mantenha a estabilidade que o Estado vem vivendo. E que a gente possa, lá dentro do Parlamento Gaúcho, ser verdadeiros parlamentares. Né? Que parlemos bastante, que conversemos bastante, mas que não esqueçamos da nossa responsabilidade, que é pelo bem do Estado.
Fez campanha?
Trabalhei dentro das minhas possibilidades, dentro das minhas convicções. Meus votos são declarados, são conhecidos.
Sim.
Então não.
Bolsonaro e Eduardo Leite?
Bolsonaro e Eduardo Leite, como foi desde o início, como foi no primeiro turno, mantive o meu voto. Muitos não compreenderam, muitos não entenderam como poderia lá e aqui, porque realmente eu acredito nas duas gestões. Acredito que em capacidade de gestão eu participei do governo, eu tenho total conhecimento do que foi feito aqui no Estado e acho que foi um governo probo, um governo que fez muitos avanços aqui para o Rio Grande do Sul, portanto defendia com muita naturalidade, sem nenhum problema, a candidatura e a eleição do Eduardo. E com relação à questão nacional também, como trabalhei lá, como fui vice-líder do governo lá, como estive em 100% das votações ao lado do presidente, não teria sentido agora, por conta de uma briga interna entre candidatos que estão disputando as eleições, fazer a eleição do amigo do presidente ou do inimigo do presidente. Não tem lógica a forma como as pessoas analisaram a situação. Então, agora é esperar o resultado, é aguardar os resultados. Se porventura formos vencedores nessa proposta, estaremos trabalhando sempre com muita dedicação. E se formos derrotados, também com toda certeza, Ademar, vou dar sequência naquilo que é uma característica do meu mandato. Eu não acredito nos extremos, eu não acredito na oposição, a não ser que ela seja uma oposição propositiva, que não seja uma oposição daquela do quanto pior, melhor. Então, podendo ajudar o meu Estado, podendo ajudar o meu país, o deputado Santini vai estar sempre lá ao lado de quem quer que seja.
O senhor fez um grande trabalho como secretário de Estado, secretário estadual do Turismo. Caso vença Eduardo Leite, caso lhe convide para ocupar uma secretaria, abriria a mão do mandato? Se licenciaria?
É uma possibilidade, sim, não tem.
Não descarta?
Não descarto, de forma alguma. Eu acho que a experiência como secretário de Estado, ela é muito importante. Ela me ajudou a trazer coisas, recursos para a região, para o Estado, que eram antes desconhecidos da existência da política estadual, uma pasta que não tinha expressão, que não tinha expressividade, não tinha política pública,
não tinha visibilidade.
A gente conseguiu fazer um trabalho muito importante no desenvolvimento, na geração de emprego e renda a partir do turismo. E se porventura vier o convite, analisarei com muito carinho, independente da secretaria, independente da escolha, mas quero deixar bem claro que não houve sequer cogitar a possibilidade de se discutir secretário de Estado,
claro,
antes das eleições, por parte de nenhum, inclusive aqui aproveitando para para contrapor e para desmentir aí o que circulou nas redes sociais aí, de que já estariam acertados partidos que integrariam o secretariado, partidos de esquerda que comporiam o governo, o que é uma grande mentira, uma grande inverdade. Nunca se falou absolutamente nada sobre isso, e até mesmo pelo contrário, foi verbalizado já pelo Partido dos Trabalhadores que votariam em Eduardo, mas que seriam oposição ao seu governo. É, trabalhariam Exato. Na oposição ao seu governo. Então,
seria um voto crítico?
É um voto crítico, é um voto, na verdade, de conceitos. Eles são contra as privatizações, eles são contra as concessões, eles são contra uma série de reformas que o governo propõe e que vai seguir fazendo, vai seguir realizando, se for o vencedor aqui do estado do Rio Grande do Sul.
Agora, coisa boa, hein? Participar de uma eleição assim, de sangue doce.
É verdade, é verdade.
Sem aquela tensão, aquela pressão, aquela angústia.
Sem aquela necessidade de se indispor com os amigos, que eu acho que foi o mais triste da eleição, viu, Ademar? Nós estávamos conversando ontem, quantas famílias se dividiram, quantos amigos se entregaram, quantos grupos se dissolveram por conta da falta de compreensão e de respeito nas posições. E eu espero, verdadeiramente, que agora, a partir de segunda-feira, como eu acredito que de fato ou será, como sempre foi nas eleições, todos acordem e lembrem que a vida segue, que nós vamos ter que continuar trabalhando, que nós vamos ter que continuar fazendo o nosso dever de casa, o nosso dever de trabalhador, de servidor, de empresário, e que a gente toque essa vida para frente, que a gente não fique preso a discussões do passado, que não fique se apontando o dedo, se acusando, porque aí sim nós teremos, quem sabe, um clima que pode levar, inclusive, a ambientes de violência, que é aquilo que ninguém quer, eu tenho certeza, pelo menos aqueles que pensam como cidadãos de bem aqui, não gostariam de ver.
Maravilha. Obrigado, deputado Santini.
Muito obrigado a todos. Um prazer muito grande reafirmar aqui o meu compromisso. A partir do dia 1º de fevereiro, estaremos lá tomando posse e iniciando o trabalho para o nosso quarto mandato, então, como deputado estadual. E
assume em 1º de fevereiro?
1º de fevereiro. A posse do Legislativo é 1º de fevereiro. Uhum. A posse do Executivo é 1º de janeiro. E a gente vai estar lá dando sequência ao nosso trabalho, independente de quem seja o vencedor dessas eleições. Um grande abraço a todos e uma ótima semana, um ótimo domingo a todos. Vamos esperar o resultado, que eu acho que aí pelas 10 da noite a gente já sabe quem é o... quem serão.
com certeza. Está aí, deputado Ronaldo Santini participando aqui da nossa programação.